Ministro Moro enviará projeto ao Congresso para criminalizar Caixa 2. A ideia é alterar a lei eleitoral para endurecer punição pelo uso de verba não declarada em campanhas e sem anistiar fatos passados. Eu convidei para discutir esse assunto aqui conosco professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, mestre e doutor em Direito Constitucional. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Prazer em estar mais uma vez com você aí.
Feliz ano novo, né?
2019.
E feliz ano novo, que é o primeiro bate-papo
obrigado,
nosso esse ano.
Muito obrigado, para nós e para todos os ouvintes.
Muito bem. Professor, vamos tentar entender alguns detalhes deste projeto. Claro que a gente não conhece todos os meandros deste, segundo fontes, é um combo, né? Esse pacote de medidas contra...
Teologismos.
É, justamente. Três crimes serão combatidos: combate à corrupção, crime organizado e violência. Mas, enfim, a gente vai se concentrar no combate à corrupção dentro desse combo de projetos contra crimes no Brasil que o ministro quer colocar em prática. Então, ele quer fazer com que a lei eleitoral seja mais clara e objetiva e que tenha uma pena maior para a prática de uso não declarado por candidatos em campanhas. Eu me recordo, e bem recentemente, não nesta eleição, isso ficou mais silenciado, mas se falava que Caixa 2 era um crime menor.
É verdade, Roxane. Este projeto agora, vindo a lume pelo ministro Moro, já vem sendo anunciado há bastante tempo e é muito debatido na área jurídica, porque nós não temos exatamente um tipo penal, uma descrição penal de um crime denominado Caixa 2, ou então, como seria mais tecnicamente melhor dizer, o lançamento irregular de verbas, recursos alocados para as campanhas políticas. Não é? Hoje em dia, isso que a gente denomina Caixa 2, acaba sendo penalizado quando julgado nesse sentido, criminalizado, por assim dizer, em outros tipos penais. E isso já vem sendo anunciado desde a escolha do ministro Moro, portanto, na fase de transição, que ele mandaria esse projeto para o Congresso Nacional. Então, o que nós estamos vendo agora é a ultimação dessas intenções e, muito antes dessas intenções, de uma discussão que a classe jurídica já vem fazendo da ausência desse tipo penal, não é? Nós não sabemos exatamente ainda como é que está esse projeto, só quando ele efetivamente despontar lá no Congresso Nacional, mas eu posso dizer que ele atende a um reclamo aí da ausência dessa caracterização mais específica.
Compreendo. Atualmente, casos desse tipo são julgados com base em um artigo do Código Eleitoral, que é o 350, ele é de falsidade ideológica, então sobre o qual não há jurisprudência específica no TSE, né, para condenação.
Exatamente, Roxane, porque não só no 350 do Código Eleitoral, mas mormente no 350, às vezes em outros tipos penais, mas muitas vezes na ausência de uma caracterização do que seja o, entre aspas, Caixa 2, coloca-se ali no crime de falsidade ideológica, que está sendo procedente esta criminalização, uma tipificação em até 5 anos de reclusão, cominação em multa, tudo. Mas como realmente toda essa apuração, já estamos indo para o 5º ano da Lava Jato e antes outros escândalos vários nos estados, União, antes até o Mensalão. Então há muito tempo que se discute que talvez fosse melhor uma tipificação, uma especificação, por assim dizer, de um crime com outra denominação, com outra caracterização, para não usar uma coisa pela outra, para ser uma coisa exatamente descrita na legislação e que os juízes, no curso dos processos, possam ter uma caracterização específica e onde eventualmente penalizar aqueles imputados.
Entendo. Então vai ter que ter um dispositivo a mais, não sei se nesse artigo aí, nesse artigo do Código Eleitoral, ou se ele vai criar uma lei específica para isso. E pode, né? Pode, constitucionalmente pode.
E aí que eu quero, se você me der licença, entrar numa discussão, porque claro que, como tudo na vida, tem dois lados, né? Tudo, quer dizer, o espelho tem dois lados, as coisas têm duas maneiras de ver. Quer dizer, por um lado, atende a um reclamo da classe jurídica, e antes da classe jurídica, eu diria da própria sociedade brasileira, É claro que isso acontece no mundo todo, mas no nosso Brasil, hoje estamos falando, claro que daqui, é um reclamo grande de que uma série de crimes que vem sendo percebidos e que muitas vezes quem os pratica entra em, sabe dessas sutilezas da lei, que não existe uma tipificação, uma caracterização melhormente feita. Então, até quem pratica esses crimes já se vale dessa ausência dos tipos penais para praticar crimes que são considerados muito graves. Então, a própria sociedade brasileira, mais do que a classe jurídica, reclama uma especificação, uma particularização, como fez com vários outros crimes em outras épocas. Eu posso dizer a questão do tráfico de drogas, a questão da escravidão moderna, escravidão contemporânea, a questão dos crimes hediondos numa série de práticas, como sequestro, etc. Agora, isso a gente tem que ver o outro lado, como eu estava dizendo. Quer dizer, nós estamos seguidamente, não só na sociedade brasileira, eu diria que isso é um fenômeno mundial, cada vez mais particularizando crimes, condutas ilícitas, mais do que ilícitas, condutas ilegais de um ponto de vista criminal, quando existe uma demanda para isso. E com isso nós acabamos, Roxane, esse é o lado ruim da coisa, tendo cada vez mais especificações legais para uma série de questões, o que vai fazendo com que o sistema normal, o sistema regular que já existe aí, o Código Penal, o Código Eleitoral, as leis extravagantes que já existem, seja percebido como algo menor, como algo que não funciona. E isto eu temo, eu não sou o único a dizer isso, mas eu tenho trabalhado um pouco isto, eu temo que a médio e a longo prazo isso vai provocando uma descrença geral no sistema. Ou seja, melhor explicando, cada vez que a sociedade reclama algo específico, você vai criar uma lei específica para aquilo. Então, hoje, é a questão do Caixa 2, vamos criar uma lei para o Caixa 2. Algum tempo atrás, a questão do tráfico de drogas, vamos criar uma lei do tráfico de drogas. Um pouco antes, a questão do feminicídio, por exemplo, vamos criar uma lei para o feminicídio. Antes, outras coisas. Então, cada vez que existe uma demanda, criamos uma lei específica.
Sim, como se aquela lei original, ela fosse incompetente. Ela fica menor, ela fica incompetente.
Exatamente, quer dizer, e você inverte, você vai agora criar, se isso tramitar pelo Congresso, e deve ter, porque o governo Bolsonaro, que tudo indica, tem uma maioria para isso, se esse processo passar nas comissões e se tornar lei lá na frente, se passar pela sanção presidencial, nós vamos ter mais um crime específico para uma conduta considerada grave ou hedionda ou específica, como outros crimes tantos, de várias naturezas, não precisa ser só ilícita eleitoral, né? Mas isso vai dando, isso que a gente tem que estar muito atento, uma descrença no sistema normal, quer dizer, nós só fazemos leis então quando existe uma demanda para aquilo, isso vai dando uma descrença no sistema
Um normal, que o senhor diz, é o original, é a lei original,
aquele,
né?
Regular, aquele Entendo. Usual, que tem, obviamente, pode ter uma falha de não tipificar este crime de caixa 2, como se diz, mas tem outros mecanismos vários para que as penalizações, as imputações sejam feitas, não é? Você mesmo estava mostrando o 350, que é de lavagem, ou às vezes caracterizar em corrupção passiva, corrupção ativa, descaminho, enfim, tem uma série de outras condutas. Então, eu não estou dizendo que eu seja contra este projeto, o que eu estou dizendo é que a gente tem que estar muito atento em que é mais um caso.
Compreendo.
Existe um reclamo da sociedade, de parte da classe jurídica, que se cria mais um tipo penal. E nós daqui a pouco não vamos vencer o número de tipos penais.
Tamanho o número, a lista de crimes, esse é que é o problema.
Esse fenômeno até, obviamente, isso é uma outra discussão, mas não acontece só na área penal, isso acontece em outras áreas também. Nós sempre que temos uma demanda, vamos criando, é como que o judiciário voltasse a sua atenção só para aquilo que está sendo discutido, e como se as outras coisas perdessem relevo. Isso, por exemplo, vem desde um aumento da caracterização dos crimes hediondos, por exemplo, lá atrás, o caso da Daniela Pérez, em que se aumentou as penas para aquele tipo de crime, e depois, mais tarde, com um aumento da tipificação e da imputação penal nos crimes de tráfico de drogas. E E assim vai, né?
Viu a história da internet, de divulgar as atrizes que tiveram ali, imagens divulgar. Né? Isso, então, aí veio a lei específica para isso também.
Nós temos que estar muito atentos. Não é que isso não seja algo desejável. Realmente chama atenção hoje em dia com a criminalidade heterodoxa que toda essa operação Lava Jato demonstrou que vários foram praticando. Nós precisamos ter um instrumento, dotar o sistema legal de um instrumento, de uma lei, melhor dizendo, que caracterize melhor o que é esse crime que nós tanto discutimos.
Aí o senhor chegou no ponto importante, que é o seguinte: ele vem da experiência da Operação Lava Jato. Ele mesmo disse que há sempre uma brecha na lei. Então a preocupação é que a legislação não tenha brecha e que permita, por isso qualificar ali, né, exatamente, para que as pessoas sejam condenadas, porque até hoje não houve condenação em relação a isso, né?
O que nós temos muitas vezes existe uma confusão feita pela sociedade, que são pessoas que não trabalham com isso tecnicamente. Elas veem a pessoa presa, acham que a pessoa está condenada. Na verdade, muitas vezes trata-se de uma prisão temporária, de uma prisão preventiva, de algo do gênero, né? Então, realmente, a preocupação do ministro Moro, da equipe, e não só dele, de todos envolvidos na Lava Jato e de grande parte da classe jurídica, é criar um instrumento apropriado. Eu simplesmente advirto que isto pode ser muito bom por um lado, mas temos que ver que é mais uma vez a sociedade virando a sua lupa para algo específico, como se, quer dizer, existe uma demanda, vamos cuidar disso, vamos criar uma lei. Tem uma demanda daqui a alguns anos em outra seara, vamos criar mais uma lei. E isso tem acontecido com uma velocidade grande, e nós temos aí o sistema criminal e todas as outras áreas pululando com leis extravagantes, específicas, e eu acho que isto não é bom a médio e longo prazo. Agora, o projeto em si, vamos ver, pode ser algo que realmente já vem sendo reclamado e que, depois da discussão feita pelo Congresso, apure a possibilidade das condenações sejam feitas, de uma maneira mais eficaz, mais eficiente.
Professor, uma outra questão que eu gostaria que o senhor comentasse também, ele diz, um outro cuidado do ministro, segundo a... quem está apurando esse projeto, os detalhes desse projeto, é para que a mudança não signifique anistia. Então, o projeto tem que prever manutenção do artigo 350 para que ele continue valendo para casos anteriores ao dia em que a nova legislação, por exemplo, entrar em vigor, porque ele não quer anistiar o que ficou para trás.
É, porque nós sabemos que muitas vezes, quando vem projetos, inclusive criando esses casos específicos que nós estamos aqui usando a palavra técnica, que são os tipos penais, né? Uma denominação técnica, os tipos penais, muitas vezes vem a discussão. Então, o que está para trás fica, então, esquecido, né? Até dentro da própria discussão do Congresso, nós já vimos em outras discussões isso vira lume. Vamos, então, anistiar tudo que está para trás, né? Então, acho que o ministro Moro já quis deixar muito claro que o que ele tem como norte é melhorar o que nós temos aí, sem esquecer os crimes que estão para trás, que obviamente terão que ser examinados aí a luz dos tipos que então existiam, não de um tipo novo. Você não pode apurar um crime pretérito de uma lei que foi criada depois, né? Mas ele está querendo deixar claro que não é passar um rodo em tudo, né? Ele quer realmente deixar isso muito evidente. Eu acho que o projeto tende a passar, claro que vai ser discutido, vai ser melhorado.
Tenho minhas dúvidas, mesmo com também todo o apoio que parece estar construindo o novo presidente, porque essa criminalização da prática de caixa 2, olha, ela é inclusive, que é um outro item interessante, foi uma das 10 medidas anticorrupção, lembra daquela propostas pelos procuradores da Lava Jato ao Congresso? Estava naquele pacote, né, professor?
Estava no pacote ali desse time ali da Lava Jato, o Delanhol, aquele grupo todo que já apresentava na época. O que o Moro está fazendo é levar toda expertise, por assim dizer, que ele adquiriu nesses anos todos. E eu só fico um pouco assim atônito que tem um lado que pode ser muito bom e é rápido, ele atende a um reclamo, a uma necessidade, que vai aclarar, vai deixar mais específico tudo que se pretende condenar, mas a gente tem que estar atento, é mais uma vez a sociedade criando uma conduta específica, um tipo novo. Daqui a pouco vai ter outra discussão e assim vai, né?
Uhum.
E veja, não é que... eu não estou dizendo que essas condutas não sejam crimes terríveis, que tenham que ter uma imputação grave. O que eu acho é que nós, cada vez mais, nos voltamos ao particular, deixando o geral de lado. Isto é como se o direito perdesse a possibilidade, Roxane, de regrar os comportamentos em geral do cidadão médio, do cidadão padrão, como vem sendo caracterizado aí, desde muito tempo, desde o direito romano, né? Na verdade, cada vez mais, especialmente na área criminal, a gente vai sendo obrigado a cuidar de condutas muito específicas e criando combinações absurdas que você nem vai ter daqui a pouco, aliás, hoje você já não tem lugar para colocar esses presos todos, né? Quer dizer, tudo é hediondo, tudo é grave, tudo é caracterizado de uma maneira que você já não tem mais nem onde colocar esses condenados. É outra questão que nós devemos...
Essa é uma outra questão, sem dúvida alguma. Muito bem, nós vamos acompanhar o assunto... e poderemos voltar ao tema. Professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, mestre doutor em Direito Constitucional, nos esclarecendo aqui sobre este tema, sobre esta proposta do ministro da Justiça e Segurança, sobre projeto que quer criminalizar o Caixa 2, dinheiro de campanha eleitoral não contabilizado.
Agradeço a oportunidade.
Eu é que agradeço, professor, a sua contribuição mais uma vez. Bom dia.
Muito obrigado. Bom dia.